obrigada. Muito bom dia a todos. Com alguns minutos de atraso, mas vamos dar início à audiência que se realiza no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, no Grupo de Trabalho das Audiências, e recebemos hoje a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, a quem dou as boas-vindas e agradeço terem solicitado esta audiência, porque teremos certamente muito interesse e será certamente muito pertinente. Vamos começar dando a palavra ao coordenador, que depois irá gerir como achar por bem entre os seus colegas, Domingos Rosário, e usará da palavra 10, 15 minutos, por aí, à vontade. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados presentes e, posteriormente, para poderem formular questões, tecer considerações, posteriormente passarei de novo a palavra para as considerações finais e responderem a alguma questão que considerem adequada. Neste sentido, saúdo o Sr. Domingos Rosário, Sr. João Capelo, a Sra. Dona Fátima Fialho e a Sra. Dona Daniela Ramos.
Sou a Daniela, muito habitualmente, mas está a Carina Rodrigues.
Carina Rodrigues, seja bem-vinda. Saúde a todos com consideração e passo de imediato a palavra ao Sr. Domingos Rosário. Faça favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. A Comissão de Trabalhadores do INE agradece a disponibilidade de Vossas Excelências e a abertura demonstrada para escutar as principais preocupações que norteiam os trabalhadores do INE. O INE foi criado em 1935. Sofreu, entre outras, uma grande reestruturação em 89 e passou a ser um instituto público com autonomia administrativa e financeira. E os seus trabalhadores passaram a ter um contrato de trabalho, um contrato individual de trabalho. Obrigatoriamente tiveram que passar da CGA para a Segurança Social, sem qualquer hipótese de opção. Foi obrigatório. Era regido por estatutos próprios, com carreiras e tabela salarial própria, para todos os trabalhadores. Em 2003, perdeu a autonomia financeira e, em 2011, administrativamente, os seus trabalhadores passaram a ser considerados trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas. Mas continuaram a ter a mesma carreira e tabela salarial. Estavam numa carreira não revista. Em setembro de 2015, foi criada a carreira especial para os técnicos superiores de estatística, especialistas em estatística. Os assistentes técnicos e assistentes operacionais foram colocados obrigatoriamente na carreira geral.
Pode continuar, por favor. É o tempo que conta, somos obrigados a ter, mas sem grande relevância. Okay, faça obrigado. Favor, peço desculpa.
Como estava a dizer, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais foram obrigatoriamente colocados na carreira geral, em níveis intermédios, sem qualquer hipótese de escolha. O que veio a trazer grandes entropias na normal vida do Instituto. São essas preocupações que vos queremos apresentar e solicitar apoio para a sua resolução. Nós tentamos agrupar as preocupações em três grandes grupos. No primeiro grupo, propor a criação de uma carreira especial para todo o INE e não exclusivamente para os técnicos superiores. No segundo, é uma preocupação que é um problema que está acontecendo no INE, é na transição dos trabalhadores técnicos superiores para a carreira especial, foram retirados todos os pontos resultantes das avaliações CIADAP. Acumulados e não foram tidos em conta os anos de promoções congeladas pelos diferentes orçamentos de Estado. E em terceiro ponto, não queremos transmitir aos senhores e senhoras deputadas outras injustiças com que os trabalhadores se debatem e para a necessidade de sensibilizar o Governo a regulamentar os programas de conciliação da vida profissional com a vida familiar. No primeiro ponto, vamos então esclarecer o primeiro ponto, uma carreira especial para todo o INE. A carreira especial foi criada pelo Decreto-Lei 187/2015, de 7 de setembro, exclusivamente para os técnicos superiores do INE, desconsiderou mais de 40% dos trabalhadores do INE à altura, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais, e estes foram obrigados a transitar para a carreira geral da TRU, enquanto os técnicos superiores tiveram 30 dias para se opor à passagem para a carreira especial. A ideia subjacente à criação de uma carreira especial para o INE é o de permitir manter no INE os trabalhadores, devido à vertente altamente técnica e demorada na criação de especialistas na área de estatística. Infelizmente, com as propostas da atual carreira especial, tal não se veio a concretizar. Do primeiro concurso, que foi aberto em 2015, já que com a atual carreira especial, foram recrutados 20 trabalhadores e, passados 4 anos, encontra-se nos quadros do INE 7 ou 8. E o mais grave é que os trabalhadores transitaram por mobilidade intercarreiras para a administração pública. Nem saíram da administração pública. Transitaram para outros institutos da administração pública. O INE é um instituto classe A, com os dirigentes remunerados segundo o estatuto de gestor público, perde trabalhadores para outros organismos sem essa classificação. Em determinados concursos abertos para mobilidade intercarreiras, os candidatos são em menor número que as vagas disponíveis. Neste momento, o INE não consegue trazer pessoal novo para trabalhar. Essencialmente, não está a conseguir manter os seus trabalhadores pelas condições salariais que está a oferecer. É urgente combater este problema, pois nos próximos 10 a 15 anos o INE irá perder, por forma, aposentação, 58% dos seus trabalhadores. Podemos observar no balanço social do INE de 2017, que é o último disponível, que a média de idade é de 51,8 anos, que apenas 21 trabalhadores têm menos de 34 anos e 88 trabalhadores têm de 60 ou mais anos. A grande maioria dos trabalhadores tem entre 50 e 60 anos, 252 para ser mais preciso, num universo de 616 trabalhadores. Em relação aos ATs, podemos constatar que 140 técnicos, no universo de 249, não terão a possibilidade de qualquer promoção e ainda têm uma vida ativa de 10 ou mais anos. Como é que se motivam estes trabalhadores? É urgente encontrar uma solução. O INE, como sabem, é um organismo distinto de toda a administração pública. Temos responsabilidades nacionais e europeias, como nenhum outro instituto. Respondemos em nome de Portugal. Somos uma autoridade estatística. Somos responsáveis pela produção e divulgação de instrumentos de apoio à tomada de decisão no que respeita a políticas públicas. É urgente criar mecanismos para manter os trabalhadores especializados no INE. Com a criação da Infraestrutura Nacional de Dados, que é uma criação nova, ainda é mais premente manter esses trabalhadores especialistas. Nós já propusemos à tutela duas formas de alterar a carreira especial, expandindo-a para todos os trabalhadores do INE, com o intuito de a tornar atrativa e segurar os técnicos no INE. Uma primeira sugestão era criar um suplemento remuneratório de 25% para todos os trabalhadores. Perde-o quem sair do INE. Bastava alterar a lei orgânica do Instituto e isso seria possível. Uma outra sugestão é uma carreira equiparada às entidades reguladoras para o INE, melhorando as tabelas salariais. Se considerarem oportuno, nós poderemos enviar toda esta documentação a... Nós vamos então enviar toda a documentação que suporta estas nossas propostas. Em conclusão, e sobre este tema, gostaríamos de contar com o apoio dos senhores e dos senhores deputados para a vossa influência junto do Governo, no sentido de assegurar um futuro altamente técnico na produção da informação estatística oficial e na carreira especial devidamente considerada por todos os trabalhadores do INE. Enquanto não forem revistas as carreiras do INE, especificamente no que concerne aos ATs, como estão, uma maioria já não pode ser promovido, gostaria também que recomendassem a revisão, a atualização da estrutura remuneratória da carreira do regime geral da AT, dos assistentes técnicos, criando novas posições remuneratórias complementares para combater. E também recomendar ao Governo a publicação de um decreto-lei que aprove com caráter de urgência um diploma que regulamente o número 1 do artigo 168 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que prevê a possibilidade de serem criados outros sistemas de recompensa do desempenho para trabalhadores que se encontrem posicionados na última posição remuneratória. Também em relação aos pontos dos técnicos superiores, especialistas em estatística que foram retirados na transição para a nova carreira, para a nova tabela e nova carreira. Na reunião de preparação para a criação de uma carreira especial para o INE, foi-nos assegurado pelo responsável da tutela do INE, no momento, o Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa, que foi o Dr. Joaquim Cardoso da Costa, na altura era o Secretário de Estado, que iria ser feita uma transição para a nova carreira especial criada para o INE e que os trabalhadores teriam 30 dias para tomar a decisão que optavam por transitar para a nova carreira ou passavam para a carreira geral da administração pública. Esta carreira especial baseou-se na carreira criada para as finanças, nomeadamente para a DGO, para o GPRI e para o DGTF. Foi questionado pela CT do INE em funções o que aconteceria com os pontos resultantes da avaliação CEADAP, ao que a tutela nos garantiu que tal dúvida era inoportuna, pois iria ser feita uma transição e não uma mudança de carreira. Na verdade, é que baseado no parecer da DGAEP, na verdade é um e-mail de resposta a uma questão colocada pelo Considerativo do INE e não um parecer, que ainda assim não seria vinculativo, a atual Secretária de Estado do Emprego Público entendeu que houve uma mudança de carreira e todos os pontos dos trabalhadores resultantes das avaliações CEADAP foram zerados, independentemente do número de pontos que o trabalhador tivesse. O mérito e esforço dos trabalhadores com mais pontos foram desconsiderados e desvirtuou-se completamente a lei do CEADAP, que isto é, valorizar o mérito. Alguns trabalhadores tinham mais de 10 pontos, a cada 10 pontos há uma alteração da posição remuneratória obrigatoriamente, e todos eles foram anulados, contrariamente ao que dispõe sobre esta matéria as sucessivas leis do Orçamento de Estado. Não podemos concordar com esta solução, pois consideramos lesiva para os trabalhadores do INE e contrário ao garantido pela tutela no momento da criação da carreira especial. Pedimos também a vossa ajuda para a resolução deste problema. Nós consideramos que a administração pública deve defender o mérito e premiar quem merece. Se anotamos que entre 2010 e 2017 todas as promoções foram congeladas, contudo, os pontos resultantes da avaliação foram mantidos para a generalidade da administração pública. Também o atual Conselho Diretivo do INE é da opinião que as avaliações CEADAP no INE deverão ser sempre considerados. Temos outras questões que também já foram colocadas, que queremos vos colocar também, consideramos no terceiro ponto, as alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária. A Assembleia da República aprovou, nos termos do número 3 do artigo 16º da Lei Orgânica do Orçamento de Estado de 2019, a possibilidade de os trabalhadores da administração poderem beneficiar de alterações de posicionamento remuneratório por opção gestionária. Contudo, uma vez que as instruções para a preparação da elaboração do Orçamento de 2019, emitidas pela DGO, não anteviam essa possibilidade, o serviço não inscreveram qualquer dotação inicial para esses efeitos nos respectivos orçamentos, pelo que, para poderem acionar estes mecanismos, vêm-se obrigados a proceder à inscrição de verbas para suportar esses encargos, que nos termos da linha C do número 3 do artigo 8º do Decreto-Lei da Execução Orçamental 2019, não são consideradas no âmbito da gestão flexível, carecendo da autorização prévia de membros do Governo responsável pela área das finanças do Ministério das Finanças. Ou seja, apesar da Assembleia da República ter permitido as alterações do posicionamento remuneratório, a forma como foi redigida a disposição legal constante do Orçamento de Estado permitiu que o Governo venha a negar a possibilidade de as mesmas ocorrerem neste exercício orçamental, subvertendo as decisões tomadas pelas senhoras e senhores deputados. Aqueles que estamos em julho e com este estado de coisas, os serviços continuam a não poder considerar como completamente concluído processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores no âmbito do CEADAP. O INE também se debate com um problema da reforma unificada, para quem descontou ao longo da sua carreira contributiva, tanto para a CGA como para a Segurança Social. Esta é uma situação que abrange muitos trabalhadores do INE, porque em 89 foram obrigados a deixar a CGA e a passar para a Segurança Social. E estão em grande prejuízo nas reformas por causa deste entendimento administrativo. A entidade patronal foi sempre a mesma, pelo que os trabalhadores não deveriam ser prejudicados pelo estatuto do INE ter sido alterado. Nós já comunicamos este problema às anteriores tutelas, for informado sobre esta situação, tendo-se comprometido a retificá-la, mas tal nunca foi feito. E também gostaríamos que sugerissem uma recomendação ao Governo, a regulamentação das medidas constantes do Programa 3 em Linha, cujo tal enquadramento normativo impede ou dificulta a sua aplicação. Essencialmente é o que nós temos para vos apresentar.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Domingos Rosário, coordenador da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, por nos ter trazido a este grupo de trabalho, as senhoras e os senhores deputados, as preocupações que consideram mais relevantes, certamente haveriam outras. Eu neste momento vou dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, justificando algumas ausências e, para iniciar, dou a palavra à minha própria representação do grupo parlamentar do PSD. Reitero os agradecimentos em nome do meu grupo parlamentar. É sempre muito importante recebermos os representantes de diferentes instituições que a nós acorrem permanentemente e não posso deixar de reconhecer que todas as matérias laborais que aqui nos trouxeram são relevantes. Estou a falar no âmbito do nosso grupo parlamentar do PSD e também não posso deixar de reconhecer que muitas delas deveriam ser resolvidas de uma forma extremamente simples, desde que houvesse diálogo entre os trabalhadores e a instituição e que esta pudesse ter os mecanismos mínimos para poderem implementar as medidas que até estão aprovadas por esta Casa e que apenas carecem de dotação orçamental, que não posso deixar de considerar que algo que está feito, que está regulamentado, que está aprovado, não se compreende que não esteja a ser executado. Por isso, no que diz respeito à regulamentação da carreira de trabalhador especializado do INE, e como muito bem se referiu, trata-se de um instituto da maior relevância, para o qual a independência deste instituto devia de estar sempre salvaguardada, e para isso também salvaguardados os direitos e a situação dos seus trabalhadores, mas também, como os senhores devem compreender, estamos numa altura da legislatura, uma altura muito final, em que os nossos mecanismos a implementar, neste momento fazer qualquer iniciativa não vale a pena, iniciativa legislativa na medida em que qualquer projeto de resolução neste momento já não é sequer agendado nem discutido. Portanto, estamos a poucos dias de encerrar os trabalhos do Parlamento e seguir-se-á uma nova legislatura após eleições, pelo que pela parte do grupo parlamentar do PSD não vimos grandes probabilidades de ver aprovado qualquer iniciativa. Poderemos, isso sim, questionar o Governo sobre estas matérias e por isso eu pedia que enviasse esse documento, se puder fazer o favor ao facultar uma fotocópia ou enviar por e-mail, que será sempre muito mais acessível, no sentido de, enquanto grupo parlamentar, reconhecendo a pertinência de muitas das questões que aqui foram colocadas e das propostas que foram apresentadas, podermos desenvolver ainda alguma demais. Gostava ainda de deixar uma questão, colocar uma questão que considero que pode esclarecer um pouco mais esta matéria. Os senhores, enquanto representantes dos trabalhadores do INE, legitimamente eleitos, têm reuniões periódicas e há um diálogo e se há, neste momento, aprovado algum... deixa-me cá ver... Se há no âmbito da negociação coletiva aprovado algum documento, alguma coisa que tenha sido já entre vós, Comissão de Trabalhadores, entre sindicatos e a direção do Instituto Nacional de Estatística. O que é feito a esse nível, para além da mera conversa, se há alguma coisa que tenha sido aprovado relativamente a questões pertinentes que aqui nos trouxeram, nomeadamente no que diz respeito a esta avaliação gestionária, que contempla a possibilidade de posicionamento noutro escalão, e que não está a ser outro nível, não estando a ser cumprido devido à falta de dotação orçamental que não foi devidamente acautelada, porque também se provavelmente não foi feito com essa preocupação. Pela nossa parte, desejamos que continue a insistir na próxima legislatura, junto dos deputados que aqui certamente estarão e dos diferentes grupos parlamentares, e igualmente junto da tutela e junto da direção, porque é importante que quer os trabalhadores que demoram muito a qualificar e a especializar, que demoram muito, eu sei, e, portanto, que possa existir um instituto devidamente qualificado, com profissionais devidamente enquadrados e reconhecidos. Desejo aos senhores as maiores e às senhoras as maiores felicidades, e por parte do Grupo Parlamentar vamos analisar o documento e ver o que é que ainda conseguimos fazer. Muito obrigada. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Raposo. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, muito bom dia. Cumprimento naturalmente todos e todas. E dizer-lhes que, como disse a minha colega, nesta altura, enfim, estamos a dia 2, praticamente 16 dias de terminar o último plenário agendado, não é dificilmente, eu digo, é quase impossível ou impossível que haja qualquer matéria para ser agendada ou possa ser agendada. Como tal, enfim, é lamentável, se tivéssemos se calhar sido mais cheio, teríamos tido as oportunidades, não sei, enfim, é a lei da vida, não vou pronunciar muito sobre isso. Mas, naturalmente, tenho algumas preocupações que eu acho que são evidentes, algumas das questões também perguntou a minha colega, nomeadamente em relação, no âmbito das reuniões, penso, periódicas que existe com a direção do Instituto, naturalmente são abordados um conjunto de temas, um conjunto de questões que preocupam não só os trabalhadores, mas a própria direção do Instituto em relação a várias matérias, não é? Porque, naturalmente, aquilo que preocupa os trabalhadores também é os problemas que afetam o próprio Instituto e, como tal, é preciso que haja algumas medidas. E, nesse sentido, aquilo que lhes pedia, se fosse possível complementar, se, entretanto, há feito algum relatório, alguma notificação, nomeadamente em relação à tutela por parte do Instituto, ao longo dessas conversas, em relação às questões que os trabalhadores são umas, em relação às questões do Instituto, do funcionamento, das regras, enfim, das condições, daquilo que é as preocupações que vocês levantaram em relação àquilo que é o esvaziamento do próprio Instituto em relação a um conjunto de quadros, tendo em conta a idade, a maioria da idade que as pessoas já têm, e como o Sr. Governador disse há pouco, com esta tendência, daqui a 10 anos, enfim, 50% já não estão. E o ritmo de admissão, como se viu já, é inexistente. O que quer dizer, a não se fazer nada, estamos a caminhar para, daqui a pouco tempo, 10 anos, não haver instituto. Ou haver muito, um instituto muito fragilizado, que não está à altura de responder àquilo que são os desafios que tem pela frente, nomeadamente em relação aos novos desafios. E por isso, se há essa documentação, ou seja, no âmbito, enfim, eu acho que quando duas entidades reúnem, não é só para se complementar, é seguramente para abordar os problemas, e como muitas das coisas ultrapassa a própria direção, é claro que são colocadas as questões à própria tutela. Foram colocadas, questões foram, e se em relação a estas questões, ou para a parte da tutela, algum esboço de concordância em relação a uma ou outra questão. Também era importante para sabermos, de facto, se em relação à tutela as coisas chegam para se tomar posições. É evidente que há aqui um conjunto de questões, apesar do Instituto ser um Instituto especial, e, como todos sabemos, mas na abordagem que penso que a Secretária de Estado tem esta área, ela faz uma abordagem global, enfim, não vai especificamente às questões concretas de Instituto em Instituto. Eu percebo, e não estou a dizer que se calhar não seria justo que a vossa questão, uma das reivindicações que vocês colocam, porque resolvia vários dos problemas, era ser equiparado a uma entidade reguladora. É óbvio. Porque, ao fim e ao cabo, na prática, é uma entidade reguladora. Por isso é que, inclusive, todos os trabalhos que fazem de estatística são aceitos, não só a nível nacional como internacional. Como tal, são uma entidade reguladora. Não. Bom, é óbvio que se fosse uma entidade reguladora, já considerada, de resolver parte dos problemas que estão colocados aqui. E ficava tudo bem, tudo satisfeito, enfim, de força, e também não tinha um conjunto de regras que impedem não só aquilo que é os justos direitos que têm, nomeadamente em relação aos pontos acumulados, porque é sempre muito desagradável. Uma pessoa conta durante um tempo com um objetivo que é X pontos e está à espera, naturalmente, dirigindo isso, que deu o passo seguinte. Eu estou assim, porque eu sou funcionário público, fui, de maneira que é óbvio que essa é uma perspectiva que todos temos, não é? Que é justo. Ao fim e ao cabo, há aqui um contrato que foi feito e de repente foi rasgado. Enfim, não é uma questão de má fé, é uma questão que não se deve fazer, porque os novos contratos, eu percebo. As pessoas que não são demitidas num determinado. Determinadas regras. Bom, os próximos admitir são outras. Agora, em relação à gestão, tem que haver aqui alguma justiça. Caso contrário, eu penso que não há. Sim.
Peço imensa desculpa, não tem de quê. É normal, mas é só para esclarecer. Terão toda a oportunidade de responder às questões, por favor. Faz favor, Sr. Deputado Joaquim. Nada, não tem
que dizer. Obrigado. Naturalmente. São questões que as pessoas contaram ao longo da vida. É outra questão que eu acho que é preocupante, e é preocupante também, e não vejo que aqui qual seja o problema tão grave, não deve estar à espera de uma questão qualquer, de uma validação por parte do Ministério das Finanças, penso eu. Tem a ver com aquilo que é a situação que tinham de reforma, ou seja, vocês têm a reforma de duas entidades que não agruparam. Enfim, é de facto uma coisa estranha, porque ninguém pediu para passar à outra, foi uma norma que foi imposta e, como tal, é óbvio que as regalias e os tempos e os direitos têm que contar, no meu ponto de vista. Essas são questões, há de haver um conjunto de questões que estão colocadas aqui, umas mais fáceis de resolução, outras mais complicadas de resolução. Então, porque esta questão em concreto só atinge o vosso instituto, não atinge outro. E por isso não há aqui dizer, bom, mas temos não sei quantos para resolver. Não, temos este para resolver. E é justo. Porque eu já tive beneficiado disso, porque também tive esse problema de desconto para uma e depois para outra, e depois houve o agrupamento, houve a junção. Como, enfim, o que é lógico é que vocês tenham a junção, porque senão há aqui um conjunto de questões de penalização, mais uma vez, em relação aos trabalhadores. E por isso dizes, eu não vou cá estar na próxima, por isso espero que quem esteja tenha uma leitura pelo menos igual ou parecida, porque sou certo que as coisas serão melhores, mas eu, como digo, não. A única coisa que poderei fazer antes de ir embora, mas a minha colega, porque ela poderá, ela vai, ainda quer ficar depois, espero eu, é pelo menos fazer chegar a um conjunto de pessoas que estão no governo um conjunto de preocupações. E sobre isso acho que devemos nivelar as questões. Não é procurar resolver tudo ao mesmo tempo, porque não vamos conseguir, mas é procurar encontrar as questões que serão mais fáceis de resolver, pelo menos resolver algumas. Porque senão, se queremos tudo, já muitas vezes não conseguimos nada. É preferível ler quais são as questões mais fáceis, esta, aquela, avançamos nesse sentido. E estou certo que em relação a isso poderá-se haver aqui um, penso, sem nenhum complexo, um documento que possa, pelo menos, eu estou a falar em relação aos que aqui estão, ser subscrito, não sei, haver aqui um documento que mais que seja uma coisa conjunta, mais simples, em vez de ser muito politizada e que pudesse haver uma uniformização de uma proposta e de umas perguntas conjuntas, pelo menos em relação ao PS, ao PSD, ao CDS, penso que sobre esta matéria não teremos dificuldade em encontrar pontos comuns, não é? O que me interessa é resolver algum dos pontos. E de maneira que esse desafio que também façam os colegas, nós próprios, para podermos dar um contributo nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu, presente, tenho o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Antes de passar a palavra, dou já a justificação da ausência do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputadas do Partido Comunista Português, que por motivos de força maior não podem estar presentes, mas estão representados, quer por parte do Bloco de Esquerda, pela senhora assessora doutora Joana Neto, e por parte do Partido Comunista Português, com a senhora assessora doutora Helena Silva, que tomarão as devidas notas de todas estas situações. E agora passo a palavra ao senhor deputado do CDS, senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, que era ter a gentileza.
Muito obrigado, senhora coordenadora, senhores deputados. Queria antes mais cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, agradecer a intervenção, agradecer a clareza com que trouxe os vários pontos e que me permito brevemente comentar, em primeiro lugar, por manifestar preocupação por aquilo que nos trouxeram relativamente àquilo que é o quadro de uma instituição que é da maior importância para o nosso país e que o diagnóstico que fizeram de alguns dos problemas, alguns não sendo desconhecidos, outros são de facto surpreendentes para nós. Já aqui foi dito que nós, no âmbito da iniciativa legislativa, estamos neste momento já muito condicionados, porque, como sabem, as iniciativas legislativas caducam no final da legislatura, portanto, mesmo que as fizéssemos, não sendo possível o seu agendamento, elas caducariam, teriam que o processo reiniciar-se no próximo ano, mas, de qualquer maneira, a legislatura não acabou, a nossa função fiscalizadora não terminou, pelo contrário, vai se manter e, portanto, ainda estamos em tempo, naturalmente, de fazer perguntas ao Governo e de questioná-lo sobre algumas das situações que aqui nos trouxeram e que, no nosso entender, são extremamente graves. Nomeadamente naquilo que se referiu ao desrespeito por normas que são aprovadas nessa Assembleia e que, em relação às quais não é atribuída a dotação orçamental, isso parece-me uma situação verdadeiramente inaceitável e que nós não poderemos de maneira nenhuma permitir. As questões que trouxeram são em si muito diferentes. A questão da carreira especial para o INE, eu creio que este tema ou esta questão já tem barbas, como se costuma dizer, não é? Se formos à procura da origem deste problema, se calhar íamos encontrá-lo em 2008, na altura em que foi o diploma, integrou as grande parte das carreiras em três carreiras gerais, remetia para, no prazo de 180 dias, a criação das carreiras especiais. Isso não foi feito em 2008, não foi feito em 2009, não foi feito em 2010, 11, 12, 13, 14, 15... O Governo, na altura, introduziu a carreira especial para os técnicos superiores. Essa situação, na altura, manifestou, foi objeto de algum mal-estar, precisamente por outros técnicos que não foram integrados nesta medida. E aquilo que o Governo, na altura, disse foi que este seria o primeiro passo e que, de seguida, se iria iniciar a consagração das outras carreiras especiais. Ora bem, o que vemos é que passou uma legislatura e nada disso foi feito. E isso é extremamente grave. Ou seja, aquilo que era um enquadramento natural e que na altura se previu que iria acontecer de criação de as outras carreiras, isso foi simplesmente deixar de lado. Numa legislatura inteira. Eu creio que isso é naturalmente... Pode-se questionar se o Governo deveria ter avançado com a criação de uma carreira sem avançar com as outras, se não seria melhor fazer tudo no mesmo momento, mas a verdade é que não o fez e o que era normal é que a seguir se tivesse avançado para a criação das carreiras subsequentes. Para além disso, as outras questões que aqui foram trazidas relativamente quer à dotação orçamental, quer à questão dos zeros, a consagração de uma nova carreira ou não, eu creio que também, mais uma vez, estamos a falar de uma questão de elementar justiça e de gestão, não é? Quer dizer, de perceber também o que é que é as expectativas das pessoas legítimas e como é que nosso Estado nos comportamos com boa fé. E isto é muito contrastante com aquele discurso que nós, às vezes, ouvimos à Secretária de Estado da Administração Pública e ao próprio Ministro Mário Centeno, que houve durante este período uma preocupação particular na gestão dos recursos humanos, na gestão das carreiras, no encorajamento das carreiras, e de facto esta situação é muito elucidativa, precisamente do contrário, e portanto naturalmente nós não deixaremos de questionar o Governo sobre esta matéria também, ainda no âmbito desta legislatura. Infelizmente muitas vezes o Governo não tem respondido às nossas questões, mas faz parte do nosso papel procurar saber a razão de ser destas situações que nos chegam. Portanto, um último comentário apenas para agradecer, de facto, as questões que nos trouxeram, sugerir que, uma vez que a intervenção que aqui fizeram foi lida, que o texto escrito ficasse já disponível aqui na Comissão, faculta também ao trabalho subsequente a estas audições. E dizer da parte do CDS que continuaremos a acompanhar este assunto durante a presente legislatura e seguramente também na próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluídas que estão as intervenções por parte das senhoras e dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, eu passo agora a palavra de novo ao Sr. Domingos Rosário, coordenador da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, para responder algumas questões tecer algumas considerações e gerir o seu tempo, também numa média de 10 minutos, mais ou menos, com quem da sua equipa assim o entender. A palavra é sua, faça favor.
Obrigado, obrigado pela vossa disponibilidade. E, em primeiro, eu posso deixar esta cópia, desculpe estar dobrada, mas nós iremos enviar também por e-mail toda a outra documentação que temos e que entregamos já tanto ao Conselho Diretivo do INE como à tutela, que tivemos uma reunião com a tutela, foi em...
Na Páscoa, em
abril. Questionou-nos, o grupo parlamentar do PSD questionou-nos sobre o diálogo entre CD, CT e sindicatos. Nós mantemos uma boa relação com o sindicato, mas neste momento, com o sindicato e com o CD, mas neste momento o que nós sabemos é que há uma negociação do sindicato com vista a conseguir um acordo da empresa, mas ainda está na negociação há 5 ou 6 anos. Acho que ainda com outra direção e com outro governo. Até mudou o governo e isso ainda não conseguiram chegar a acordo. Ainda se mantém essa... Não sei se era mais alguma questão da... A Carina veio.
Agradecer a gentileza.
Muito obrigada. Queria agradecer novamente, reiterar os nossos agradecimentos. Em relação à questão que nos colocou o grupo parlamentar do PS sobre o que é que discutimos nas reuniões com o Conselho Diretivo e o que é que a tutela tem em mente para resolver este problema da acelerada saída dos efetivos e a falta de reposição dos mesmos. Portanto, nós é um problema com que voltamos a insistir sempre com o nosso Conselho Diretivo e também tivemos a oportunidade de o referir à nossa Ministra da Presidência, a Senhora Ministra, e o que nos foi dito foi que estão a trabalhar em conjunto, tanto o Conselho Diretivo como a tutela, no sentido de promoverem a negociação para, em sede de novos procedimentos concursais, para proporem remunerações mais atrativas às pessoas que venham a ser recrutadas para o INE. E, segundo nos informou a tutela, esta medida estaria já bem encaminhada em termos das necessárias aprovações por parte do seu colega do Ministério das Finanças, do Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, este foi, neste momento, tanto quanto sabemos, e das reuniões, várias reuniões que temos tido com ambas, portanto, quer com o Conselho Diretivo, quer com a tutela, este é o único mecanismo que está em cima da mesa para tentar captar ou atrair novos efetivos para o INE. Quanto à reposição daqueles que vão saindo, será feita por via exclusiva das novas admissões e também foi negada a possibilidade dos trabalhadores poderem fazer utilização daquele mecanismo das pré-reformas que foi recentemente também regulamentado pelo Governo. E é esta a informação de que dispomos. Muito obrigada.
Faça o favor.
Eu quero também, enfim, só agradecer-vos também, mas quase por protocolo, já todos agradecemos, mas focar que esta solução que está em perspectiva a encontrarem, se é que um dia vai ser alcançada, impõe também aos trabalhadores no seu conjunto grandes diferenças e vai haver pessoas admitidas que ficaram e que, no fundo, nós, o Instituto, como instituição, está-lhes grato por não terem optado pela saída por remuneração mais baixa, verem com diferenças de poucos anos uma entrada com nível e remuneração correspondente diferenciada, ou seja, no fundo, em termos sociais e organizacionais, vai causar uma entropia lamentável, como não é fácil de admitir. E queria também reforçar a minha Interrupção, exatamente, muito obrigada, Carina. Dá bocado, devia-se deixar explícito que a tomada de decisão dos trabalhadores nos tais 30 dias que nos deram em ficarmos, passarmos ou não para a carreira de técnico superior especialista de estatística, foi feita muito com a segurança de que a tutela anterior nos tinha garantido que os pontos não seriam perdidos, porque era fácil fazer as contas de que, havendo a perda de pontos, nós iríamos estar perfeitamente lesados, não é? E estamos numa casa de números, pronto, e isso foi fácil. Fizemos a tomada de decisão, foi com base, no fundo, numa coisa em que fomos defraudados. Sentimos-nos agora, obviamente, saturados pela má decisão tomada e pelo prejuízo que nos causa em termos reais e futuros, porque isso repercute-se nas reformas, por exemplo, não é? E todos nós, a grande maioria dos trabalhadores, inclusive, está realmente, como já tivemos a oportunidade de dizer, à beira da reforma, não é? E sentem-se completamente defraudados e isso repercute-se em termos de trabalho, evidentemente, porque as pessoas não são máquinas. E era só isto que eu queria dizer. Posso? Muito obrigada.
Posso? Sim. Bom dia. Agradecer mais uma vez pela vossa disponibilidade. Só para reforçar uma situação, que é para não ver se nós não vimos, se não vai suceder um déjà vu no Instituto de Novo. Porque em 1989, o que é que aconteceu? Houve uma grande saída dos quadros. E os poucos que lá ficamos, porque destes todos eu era o único que lá estava, ficamos para aí 10 a 15%, talvez não mais. O que é que aconteceu? Serviços inteiros saíram. Os dados demoraram anos para ser recuperados. Não sei se a qualidade será igual, não ponho em causa a qualidade, nem terei que pôr, senão terei de dizer mal de mim, não é? Mas, de qualquer maneira, certamente foi afetada a qualidade. E se não forem tomadas medidas, conforme nós dizemos aqui na nossa apresentação, que dentro de 10 a 15 anos, cerca de 50% das pessoas vão embora, entraremos no mesmo ciclo. O que eu penso, e pensamos nós todos, que esta modernidade já não se compadece com essas lacunas, e cada vez menos. Isto tem influência para segurarmos para o INE, segurar os quadros, que voltamos a bater no mesmo ponto, que é aquilo que move, além do interesse e do gostar e do gosto pela atividade que desenvolvemos, mas o que nos move certamente será a questão de verbas. E se não tivermos verbas para termos uma vida condigna, tentaremos sair para o outro lado, não deu mais.
Obrigada. Agradeço a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, as questões que nos trouxeram, a forma clara como foi exposta, o documento que nos deixaram, que vai ser certamente importante, e pedia, reiterava o pedido para que ele seja enviado por e-mail. Por sugestão dos senhores deputados, Sr. Deputado Joaquim Raposo, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, iremos então desenvolver, pelo menos aqui da Comissão, independentemente de cada grupo parlamentar poder vir a fazer, por iniciativa própria, e se estiverem de acordo, faremos um ofício ao Governo, interpelando sobre as matérias que aqui estão, que aqui foram colocadas, e com maior enfoque e pertinência àquela que resultou da aprovação em sede de Orçamento de Estado e que não está a ter o devido cumprimento. Certo? Alguma oposição? Tendo aprovado esta proposta, eu reitero os agradecimentos e desejo as maiores felicidades. Eu também não estarei cá na próxima legislatura, portanto já não vos irei cumprimentar, já tenho muitos anos e agora voltarei também ao meu Instituto de Origem com muito gosto e desejo as maiores felicidades e que tudo corra da melhor forma e consigam atingir os vossos objetivos. Dou por encerrada esta audiência.